Direto ao assunto.
2021 foi um ano aí de superação devido à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, o Poder Legislativo, em parceria com o Poder Executivo, uniram esforços para que a economia do Estado fosse retomada. E para falar desses e outros assuntos de interesse da população sul-mato-grossense, é que estamos aqui com o presidente da Alemes, deputado Paulo Correia. E vamos direto ao assunto. Presidente, seja bem-vindo aos estúdios aqui da Rádio Alemes. E não tem como começar o nosso bate-papo sem falar aí da Covid-19, principalmente sobre a vacinação que colocou o Estado em destaque no cenário nacional. Como que o senhor avalia a parceria de todos os setores da economia para que fôssemos referência em vacinação?
Acho que é de suma importância. Nós fizemos uma união e aí eu acho que a Assembleia Legislativa cumpriu bem o seu papel no meio dessa pandemia, dessa loucura que a gente não sabe como é que nós passamos por isso. Então, foi a união de esforços. Quando você pega a iniciativa privada, capitaneada pelo Sérgio Long, nosso presidente da FIEMES, pega o governador do Estado, que diretamente coloca o secretário de governo, Eduardo Ritter, para comandar o comitê prosseguir. E, dentro disso, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, que está fazendo e fez um belíssimo trabalho nessa pandemia, juntando essas forças com os secretários municipais de saúde, aí nós estamos falando dos 79 municípios, e aqui em Campo Grande, José Mauro, secretário de saúde também, a gente tem que render nossas homenagens, até porque efetivamente fez um trabalho belíssimo. Eu acho que só podia dar certo, todo mundo funcionando no mesmo sentido. A Energisa ajudou sobremaneira, era uma ideia conjunta de uma senhora que foi escolhida como grande empresária do Brasil, que é a Luiza, dona do Magazine Luiza. Eu acho que uma coisa que foi para o Brasil inteiro e que aqui no Mato Grosso do Sul funcionou. Tanto é que ficamos em primeiro lugar esse tempo todo na vacinação, muito em função dessa grande união de esforços que foi feita.
Deputado, o coronavírus causou impacto em todos os setores da sociedade, mas Mato Grosso do Sul se reinventou e tem conseguido auxiliar diversas áreas que sofreram muito, por meio de diversas iniciativas, entre elas aí o Retomada MS. Qual a importância desse programa, presidente?
Dentro da pandemia, houveram setores que sofreram muito. O governador Reinaldo Azambuja, atento a isso, nós fizemos o famoso plano Riddle, que foi um plano que nós jogamos para dentro como secretário de governo, todos os pedidos que a gente tinha. Primeiro pedido, setor super atingido, setor dos artistas. Os artistas efetivamente não podia se aglomerar, não podia ir num barzinho, não podia estar em um show, não podia nada. Como é que o artista trabalha? Ninguém pensa nisso. Então foi feito uma ajuda e cadastrou-se os artistas para a gente poder estar atendendo. Segundo ponto é a parte de restaurantes, bares e restaurantes também, que se prejudicaram sobremaneira com o assunto. Os guias turísticos, passeios como passeios guiados como Bonito, Corumbá, como Bodoquena, todos os passeios foram penalizados. Então, tinha uma ajuda também, foi feita uma ajuda para que a gente poder fazer com que a retomada fosse feita e que as pessoas tivessem chances iguais. E aí foi criado também a possibilidade de se refinanciar algum recurso para que os proprietários de bares, restaurantes ou empresários que tiveram, que podiam solicitar um empréstimo, o governo do Estado até R$30 mil, em 24 parcelas completamente sem juros, começou a fazer a liberação desse recurso, que ajudou muito. Pessoas como nós vimos assinando os contratos, uma menina que é dona do Cachorro Quente ali no Lago do Amor, assinando um valor, acho que era de 10 ou 15 mil reais para pagar em 24 parcelas, ela falou, vou ampliar, vou multiplicar por 2 o que eu estou atendendo hoje. Então, a retomada é isso, estender a mão amiga do governo do Estado, para quem necessita e que vai dar um salto rápido se você ajudar, como foi feito e que as pessoas estão fazendo com que o seu negócio dê certo. Aí sim é um governo que não é só preocupado com obra, não é só preocupado com realizações, até porque as obras também dão emprego, geram emprego e renda, mas preocupado com quem não teve chance de se movimentar durante a pandemia. E aí eu acho que a nossa economia começa agora efetivamente a dar um outro passo e é um outro momento da economia do Mato Grosso do Sul.
Na pandemia, a Assembleia Legislativa se reinventou, manteve em funcionamento a Casa de Leis e conseguiu aprovar matérias importantes que contribuíram diretamente com os municípios. Ao que o senhor atribui isso?
Eu não sei. A gente se reinventou. Eu não sei. Eu agradeço a Deus, agradeço muito a Deus, aos meus amigos deputados e a deputada, e agradeço ao Zoom. O Zoom é um cara legal. Se não fosse o Zoom, a gente não tinha feito. Né? É uma plataforma em que você consegue fazer semipresencialmente, até porque eu aqui na casa, o Herculano Borges aqui na casa, o Eduardo Rocha aqui na casa, o Coronel Davi aqui na casa, vários deputados presencialmente, mas muito mais deputados fazendo online. Então, essa plataforma permitiu com que a gente pudesse trabalhar. Então, primeiro ponto isso. Segundo ponto, a gente não sabia o que fazer. Uma hora vinha uma notícia, fecha toda a Assembleia. Outra hora vinha uma notícia, não, pode tocar com 25%. A gente sempre consultou a ciência para fazer. Eu não sou médico, eu sou engenheiro civil. Então, eu estou administrando aqui com o seu Zé Teixeira, que é o primeiro secretário, com o Herculano Borges, segundo secretário, com nossa mesa diretora, mas a gente não queria que acontecesse o que aconteceu. Nós tivemos duas perdas aqui que eu reputo assim da maior gravidade. Perdemos o deputado Onivan de Matos e depois perdemos o deputado Cabo Almi. Então, a gente não sabia bem direito o que fazer. Mas aí a gente foi liberando 25% para os funcionários virem trabalhar, 40%. Aí, em um determinado momento, a gente chamou 100% dos funcionários para trabalhar. Medimos a temperatura de todo mundo, fizemos teste rápido, viemos aqui na Assembleia, e aí eu agradeço isso lá à Federação das Indústrias, na figura do Sérgio, que nos ajudou bastante com isso. Medimos a temperatura e fizemos os testes rápidos e com isso a gente ganhou uma certa segurança. Parece que 2, 3 ou 4 funcionárias dos 1.100 que trabalham na casa tiveram algum problema, mas isso não afetou ninguém dentro dos departamentos. Claro que existe quem veste a camisa e a gente sabe bem quem são em cada departamento, e claro que existe o jargão popular, né? O nó cego também existe, aquele que não quer vir trabalhar e que encontra uma desculpa para não vir. Então, mas isso a gente superou, cada chefe de departamento ajudou fazendo a sua avaliação e nós nunca forçamos ninguém que não quisesse estar trabalhando, que não quisesse estar conosco. É claro que se a pessoa estiver saudável completamente e não quer vir trabalhar, tem que se cortar o ponto. Foi isso que nós fizemos. Então, exercemos o direito de patrão de poder cortar o ponto do funcionário que não quer trabalhar. Os outros todos, nós tivemos a grata surpresa de que vieram trabalhar, fizeram funcionar a casa, e nós fizemos funcionar o Estado, porque cumprimos a missão da Assembleia Legislativa, que é a aprovação das leis.
Mesmo em período de crise em todos os estados, o Poder Executivo e Legislativo têm conseguido manter aí em dia os salários dos servidores e ainda conseguiu conceder reajuste para mais de 80 mil pessoas. Ao que o senhor atribui essa conquista?
Primeiro, a decisão política do governador Reinaldo Azambuja, desde o primeiro momento da sua administração, no mandato passado, fazer com que o Estado fosse feito todas as reformas doídas que foram necessárias para que o Estado atendesse minimamente uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Então, nós nos adequamos, votando projetos duros, projetos difíceis. Você se lembra toda a mobilização que houve aqui contra a casa, na hora que a gente aprova projetos mais difíceis, mas aquilo tudo fez com que o Estado se readequasse e nunca o governador Reinaldo Azambuja pagou mais do que o segundo dia útil do mês, o salário dos funcionários do Estado, dos colaboradores. Nós estamos pagando agora, neste mês, só para se ter uma ideia, a folha de novembro, que venceu em dezembro, foi paga. O 13º restante, metade do 13º, já foi pago. E nós vamos pagar dezembro no dia 30 de dezembro. Não vai virar o ano para a gente pagar dezembro, que teria que ser até o dia 5 de janeiro. Então, esse esforço de se fazer essa readequação, teve a decisão política inicial. Vamos trabalhar no sentido de que um determinado arrocho em um determinado momento vai possibilitar pagar funcionários em dia, fornecedores em dia. E isso possibilita com que você possa planejar o Estado de Direito. Então, foi feito tudo isso, foi feito de tal maneira que pudesse hoje o governador estar atendendo e fazendo entregas importantes no Estado. São as obras, tem o Fundersul, beleza, mas tem muitas obras sendo feitas com a fonte que a gente chama fonte 00, que é a fonte de recursos próprios do governo do Estado, mas pagando funcionário em dia, pagando fornecedor em dia. Acho que a gente está dando uma aula de competência para os outros 26 estados da federação, Mato Grosso do Sul, mostrando que é possível se fazer política séria, política administrativa legal e respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que é uma coisa que nunca foi desrespeitada aqui, o teto de gastos também, que nunca foi ultrapassado. Então, quando fez isso, possibilitou, e aí é uma revisão geral anual, quando você fala aumento, tem que tirar um pouquinho essa conversa aí do aumento, é uma revisão geral anual, porque ficou alguns anos sem o aumento, mas a gente possibilitou, então, 10% de revisão geral anual linear. Todos os funcionários receberam pelo menos os 10%. Alguns receberam mais, né? Um determinado setor recebeu 40% de estudo que foi feito, que era a nossa polícia, que o soldado estava recebendo muito pouco e que foi feito um estudo e possibilitou um aumento um pouco maior, mas em um determinado setor só. O realinhamento foi feito para todos os funcionários públicos do Estado. Isso é possível porque o governador bem administra o nosso Estado e a gente tem confiança e a Assembleia não faltou na hora de aprovar os projetos difíceis.
Deputado, ainda como parte do processo, né, de recuperação econômica, outra medida que foi adotada pelo Poder Executivo, que atende uma solicitação dos parlamentares, é o Programa de Recuperação Fiscal dos Contribuintes, que garante a possibilidade de renegociação de débitos relativos ao IPVA, principalmente o das motos, né? Como essa medida deve impactar positivamente na vida da população?
Nós aprovamos o IPVA, baixamos a alíquota do IPVA de 2,5 para 2.
3,5 para 3, desculpa.
E dos caminhões também. E tiramos os carros velhos, 5 anos para trás, da conta. Por que os carros mais velhos? Porque as pessoas que usam esses carros mais antigos são as pessoas que trabalham e que têm um problema sério de poder estar pagando IPVA para poder fazer o seu trabalho. Então, com isso, deu uma economia muito grande. Mas eu quero lembrar uma outra medida muito legal que foi feita e a Assembleia aprovou. Motos até 162 cilindradas que estão presas ou que têm algum problema com o Detran ou que têm algum problema de multas, etc., podem vir e pagar o licenciamento da moto 2022, o valor que vai sair lá, a moto tal, vai custar tanto, pagou o 2022, zera a conta para trás. Para que fazer isso? Para ajudar o moto entregador, para ajudar quem trabalha levando comida para casa das pessoas, para ajudar quem está levando carga, para ajudar quem está usando a moto para trabalhar. Então, até 162 cilindradas é a média das motos que tem aqui no nosso estado. Também aprovamos aqui na casa, é um projeto de suma importância. Foi sugerido pelo primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, e o governador acatou, mas todos os deputados aprovaram juntos. Então, aqui não tem de dizer foi A, foi B ou foi C que aprovou. Nós aprovamos juntos, a Assembleia aprovou aqui na casa. É mais uma medida para ajudar num momento difícil da nossa pandemia.
Poder Executivo também enviou um relevante projeto para análise da Casa de Leis relacionado ao meio ambiente. A proposta cria a área prioritária Banhados das Nascentes do Rio da Prata e do Rio Formoso para ações governamentais relativas à qualidade ambiental e ao equilíbrio ecológico. De que forma essa lei contribuirá para a preservação aí das águas cristalinas do nosso estado?
Historicamente, e aí é uma coisa de... A gente não gosta de falar muito sobre isso, mas existe uma lutinha, uma queda de braço, né, entre entidades e produtores rurais. E a gente teve que navegar nesse meio aí. Agora, Bonito e Jardim, os rios de água cristalina, são muito superiores a esse tipo de coisa. E aí a gente quer preservar o meio ambiente, sim. E a gente está fazendo essa discussão há 10 anos. E o governador Reinaldo Azambuja pegou essa discussão junto com o Tribunal de Justiça. E não pode esquecer, nós temos o desembargador Alexandre Bastos, que puxou todas as ações, parece que 27 ações civis públicas, de organizações não governamentais que atuam no meio ambiente contra produtores rurais. Mas o que está acontecendo? Soja, você planta em qualquer lugar hoje. Correção de solo te permite isso. Bonito, é uma terra maravilhosa, a terra calcária, facinho de plantar. Mas o que acontece? Os banhados são áreas de recarga dos rios de água cristalina. Estão lá milhares de séculos e hoje estava sendo encostado em cima dos banhados. Então, não havia uma preservação desses banhados. Então, foi criada essa lei de banhados e aí o secretário do Meio Ambiente, que é o Jaime Verruc, pediu para alocar todos os banhados e, olha, foi feito um trabalho belíssimo pelo Imaçu, pela Agraer, pelo Jaime Verruc, no sentido de locarmos 13.699 hectares só. Quero dizer só, porque as pessoas acham que é muita área. Não é muita área para o tamanho do município de Bonito, para o tamanho do município de Jardim. Quero lembrar só um desastre que aconteceu. Um determinado produtor rural fez 13 quilômetros de valeta no banhado do Rio da Prata. Aí ele foi multado, porque quando ele fez as valetas, sujou o Rio da Prata, sujou todos os passeios do Rio da Prata que a gente faz, que a gente recebe prêmio internacional por ser Bonito e Jardim, os destinos ecoturísticos mais importantes do mundo. Então não pode um cara só, em detrimento de toda uma comunidade, achar que pode fazer 13 quilômetros de baleta no Rio e ficar impune. A gente não aceita isso. Então a Assembleia estava com isso no peito, eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente da Casa, brigamos bastante, não conseguimos em determinado momento, mas com o apoio da FamaSul, e aí o Bertone, que é o nosso presidente da FamaSul, esteve junto conosco aqui no dia da aprovação, nós conseguimos aprovar o projeto de lei que foi enviado para essa casa pelo nosso governador Reinaldo Azambuja, que é preocupado com o meio ambiente, com apoio do Eduardo Riedel, com apoio do Jaime Verruc, nós conseguimos fazer um bem bolado projeto em que cria uma unidade de conservação dentro da área de um produtor rural. Aí é a briga. Por quê? Legal você preservar o meio ambiente dentro da área de um produtor rural que herdou ou que comprou a área e que quer produzir. Bacana isso. A sociedade inteira fala assim, não, deixa parado lá, não mexe. Quem está pagando essa conta é o produtor rural. Então, foi feita uma unidade de conservação diferenciada, que permite o quê? Permite que seja usada como área de preservação permanente. Não era área de preservação permanente, mas pode ser usada para garantir a área de preservação permanente, por exemplo, em todas as áreas de plantação de soja da bacia do Rio Paraguai. Por quê? Rio da Prata, Rio Formoso, bacia do Rio Paraguai. Então, na mesma bacia, você pode usar a reserva legal em condomínio. Então, você pode pegar um produtor rural, puxa, mas ele vai deixar de produzir no banhado, mas ele pode ganhar, porque vai para um banco de venda dessa área de preservação permanente, que vai ser devidamente cercada e que vai ser também a possibilidade dele poder alugar. Então, não vai ficar parado, vai ter um banco de aluguel ou de venda de preservação permanente, de área de preservação permanente. Então, essa é a grande novidade do projeto. Então, muita gente não entendeu, mas é um projeto de suma importância, moderno, que quero aqui agradecer ao governador Reinaldo de ter enviado a casa. E a casa entendeu, a Assembleia Legislativa inteira, ninguém emendou esse projeto. Do jeito que ele chegou, foi votado em primeira, foi votado em segunda, e eu fiz questão de levar esse projeto em mãos com os dois prefeitos, prefeita Clediane de Jardim e prefeito Josmail de Bonito, comigo, e o primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, entregamos em mãos para que o governador pudesse hoje, dia 16, sair no Diário Oficial sancionado o projeto de lei, valendo para o banhado, os banhados de Bonito e de Jardim. Com isso, nós preservamos que todos os rios de água cristalina, que é o Rio Formoso, o Rio da Prata, lá, todos os rios possam estar preservados para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem for utilizar e estar conosco, que a gente sabe receber legal, Bonito, é uma cidade que dá exemplo para o mundo inteiro, Jardim, com o passeio do Rio da Prata também, eu acho que é uma coisa que é nosso patrimônio, nós não podemos permitir que seja depredado. Nós fizemos isso com responsabilidade ambiental, governador Reinaldo, Assembleia Legislativa como um todo.
Presidente, as obras da casa estão aí a pleno vapor, trazendo muita modernidade para Lemes, né? Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito.
Aproveitamos para fazer as readequações. Nós estamos com 44 anos de Estado esse ano. O ano que vem nós vamos fazer 45 anos o Estado do Mato Grosso do Sul. E nunca tinha sido feita uma reforma tão profunda como fizemos na Assembleia Legislativa. Readequamos todos os gabinetes. Fizemos aqui a acessibilidade da casa, seguindo todas as normas do Corpo de Bombeiros, seguindo todas as normas vigentes dos órgãos de controle, para que a gente pudesse ter uma casa mais acessível para você, população, que vem aqui na nossa casa para utilizar os nossos serviços. E a gente fica muito feliz, o deputado Zé Teixeira é o responsável por isso, as obras todas estão sob batuta do deputado Zé Teixeira. O deputado Zé Teixeira está atuando muito bem e terminando aí a readequação de todo o telhado da casa, que aqui a gente não via, porque é uma obra muito sólida. E aí eu não deixo falarem mal, porque quem fez isso aqui foi o Pedro Pedrocian, meu governador, lá atrás. Não deixo falar mal. O material que tinha na época era aquele. Durou 44 anos. Então nós trocamos o telhado da casa. Nós fizemos as readequações de todos os gabinetes. Não tem gabinete maior, gabinete menor na casa. Hoje todos os gabinetes são iguais. Saímos de média de 49 metros quadrados para 90 metros quadrados cada gabinete, para poder o deputado atender melhor, ter a sua assessoria com ele, e fizemos as salas de reuniões melhores também. E não posso deixar de lembrar também que o deputado Zé Teixeira está fazendo uma coisa muito boa pela nossa TV Assembleia, vai fazer uma antena para o lado de fora da casa, que está sendo licitada, a nosso pedido, para que a gente possa ter sinal aberto. Quatro canais especificamente, e a gente já assinou os convênios. Primeiro canal vai atender a Câmara Federal, o segundo canal atender a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, o terceiro canal nesse decodificador é do Senado Federal, que é o dono desse projeto, lá atrás foi bolado pelo senador Antônio Carlos Magalhães. Na sequência, quem deu sequência nisso foi o ex-senador Rames Tebet, e que a gente deu sequência aqui na casa. Hoje nós vamos ter uma TV aberta na Assembleia Legislativa. E o último canal que era possível, nós fizemos com o Carlão, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, um convênio, agora esses dias assinamos aqui, para que a Câmara Municipal de Campo Grande também tenha um canal aberto. Ganha muito a população de Mato Grosso do Sul, ganha muito a população de Campo Grande, porque nós vamos ter em primeira mão, na TV, online, ao vivo, na hora, né? A gente vai estar passando tudo que um deputado está fazendo e que as pessoas de repente não sabem. Vê agora, no esforço concentrado, o trabalho que a gente teve, mas não vê durante o ano inteiro o trabalho que a gente tem, que além de fazer as leis, de fazer todos os requisitos aqui da casa, Nós temos que ir nas cidades do interior, fazer o nosso trabalho, discutir política pública de boa qualidade e trazer as demandas do Mato Grosso do Sul inteiro para a Assembleia Legislativa, para poder ser aprovadas as leis que respaldam isso. Então, acho que tem um grande avanço acontecendo e, nesse sentido, eu entendo que todos os órgãos da Casa funcionaram direito. Modernizamos muito a Sauge também, importante saber. Deputado estadual não reclama mais de não receber a ordem do dia. Tudo que vai votar amanhã é mandado até 16 horas de hoje no telefone celular do deputado. Então não tem aquela do deputado dizer: ah, mas eu não recebi, eu não sei que projeto que vai votar amanhã, cheguei aqui atrasado. Não tem essa. Todas as pautas são entregues 16 horas do dia anterior para que as pessoas, para que os deputados possam analisar. Então, isso deu agilidade. Todas as comissões temáticas da Casa funcionaram, e aí eu quero agradecer uma a uma. Primeiro, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é chefiada e comandada e presidida pelo deputado Gerson Claro. Teve muita agilidade. Todos os membros da CCJ se reúnem às quarta-feiras de manhã, antes da sessão. Por vezes, demorou-se um pouco para começar a sessão de quarta-feira, porque eles começam às 8 horas, tem hora que demora uma hora e meia para aprovar todos os projetos na CCJR, que é a comissão mais importante da Casa, quem diz que se o projeto é constitucional ou não. Então, daí para frente que começa a tramitar o projeto na Casa. E eu quero dizer que todas as comissões e a Sauge, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos, funcionam perfeitamente. Foi feita toda uma reengenharia no processo que possibilitou que isso acontecesse. Teve a Assembleia totalmente modernizada, com essa antena que, se Deus quiser, até março está pronta, nós vamos ter sinal aberto. Todos os estúdios da TV Assembleia, todos os equipamentos vão ser refeitos e estudados para a gente atender melhor, né? Também a Rádio Assembleia, e aí, Fabi, a Rádio Assembleia vai estar também agindo. E nós temos o site, nós não podemos esquecer a outra Fabi, né? A outra Fabi também do site, o pessoal do site tem trabalhado para passar as notícias todas em primeira mão. Não esquecer os outros departamentos, né? Já falei do financeiro, que é o Jericó, da doutora Marlene, que está lá cuidando dos recursos humanos, do Lula, que é o nosso secretário de obras aqui da casa, que toca as obras com o doutor José Teixeira, nosso grande primeiro secretário, deputado José Teixeira, que tem feito um trabalho legal. E também não podemos esquecer o cerimonial. Posso esquecer a Severina, que tem muita experiência e que tem nos ajudado em todos os eventos. Então, a casa só funciona porque existe um grupo de pessoas trabalhando, né? Aqui eu fico feliz de poder estar fazendo esse balanço aqui.
Agora, para encerrarmos nosso bate-papo, os microfones da Rádio Alemes estão abertos para o senhor deixar aí a sua mensagem para a população sul-mato-grossense e das perspectivas para o próximo ano.
Perspectiva do próximo ano, bastante trabalho. Dizer que a gente não está efetivamente empenhado em resolver problema, todo mundo está vendo. A Assembleia Legislativa tem ganhado um novo respeito da população, e isso para mim é muito caro, porque foi na nossa administração. Eu fui eleito presidente nos primeiros 2 anos, fui reeleito agora no segundo 2 anos dessa legislatura, e aqui o legado que a gente quer deixar é o respeito das instituições, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado, a nossa Defensoria Pública e o nosso Tribunal de Contas, e o nosso poder executivo respeitando a Assembleia, e a Assembleia respeitando esses poderes. Com isso, nós conseguimos avançar bastante. Esse é o jeito moderno de governar, é esse jeito que a gente está propondo para o ano que vem, continuar nessa batidona. Eu vou usar uma frase de um pensador nordestino chamado Zé Corrêa, por um acaso meu pai: nada substitui o trabalho, nada. Você pode fazer o que você quiser, nada pode substituir o trabalho. Então, nós estamos todos trabalhando e queria deixar essa mensagem de amor e de carinho, de paz nesse Natal, que nós tenhamos um excelente Natal, abençoado para todas as famílias, e que 2022 seja repleto de realizações, nós todos juntos participando irmamente, de uma forma respeitosa. É com isso que eu espero deixar essa mensagem para você que está vendo esse vídeo e dizer para todos vocês que nós amamos Mato Grosso do Sul do jeito que você ama, que nós estamos cuidando do Mato Grosso do Sul, em especial, estamos cuidando do nosso meio ambiente. Vamos juntos!
Deputado, muito obrigada aí pela sua participação no nosso programa. Esse foi o programa Direto ao Assunto, que também está disponível no site da Alemes, alemes.ms.gov.br. Nós, da equipe da Rádio Alemes, desejamos aos nossos ouvintes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Direto ao Assunto.